capítulo 3 de Êxodo, a partir do verso 1. Vamos ler até o verso 13. Vamos colocar de pé, meus irmãos? Vamos ler juntos, em uníssono? Uma leitura uníssona, vamos ler juntos? Êxodo 3, de 1 a 13. Vamos ler? Assim diz a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Fariseu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier os filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direi? Verso 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Podeis assentarmos, irmãos. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor, nós estamos agora diante da tua palavra, Senhor, da qual nós ficamos sabendo da tua vontade, revelada por ela. Estamos diante da tua palavra, que é perfeita, que é poderosa. Tua palavra, Senhor, que é inspirada, que é a verdade absoluta. E nós, Senhor Deus, na nossa condição finita de criatura, não temos a condição espiritual de poder entendê-la, mas rogamos agora que teu Espírito Santo nos ajude. Ilumine, Senhor, as nossas mentes, Pai, para a glória do teu nome, para que possamos compreender a tua palavra. Em nome de Jesus, que nós a ti oramos. Amém. O livro do Êxodo é um livro que tem a sua importância quanto a revelar, falar sobre três aspectos de Deus. Precisamos entender que Deus está se revelando de maneira progressiva. Gênesis, agora Êxodo, numa continuação de Gênesis. E a cada revelação, Deus se mostra mais ao seu povo, os seus atributos são conhecidos do seu povo. Aqui no livro de Êxodo, a gente pode ver e vamos estudar sobre três coisas: a redenção divina, a moralidade divina e o culto divino. Essas três coisas se encontram aqui no livro do Êxodo. A redenção, e ela vai ter aqui no papel de Moisés a libertação do Egito essa importância. Depois, no Monte Sinai, quando Deus revela os 10 mandamentos, o decálogo, a lei, mostra e revela a moral de Deus, é a lei. E por fim, o culto divino. Vamos ver que toda essa manifestação de Deus, de seus atributos, tem como propósito levar o seu povo a adorá-lo, a cultuá-lo. É o propósito que temos aqui no livro do Êxodo: redenção, moralidade e culto divino. Outro aspecto que nós podemos perceber aqui no livro de Êxodo é que Deus se revela pelo seu nome. No versículo 14, ele responde a Moisés: como é o seu nome? Quando Moisés chegasse lá diante dos israelitas, ele diria àquele povo em nome de quem ele estava ali liderando. E Deus disse: diga ao povo, eu sou te enviou. Revelando assim, meus irmãos, o nome de Deus. Quando o nome de Deus é revelado a alguém, significa que aquela pessoa tem um conhecimento de Deus. Saber o nome da pessoa significa conhecer aquela pessoa. Então Deus está se revelando primeiramente a Moisés e em seguida ao seu povo. Nós não podemos esquecer de que Moisés, ele foi criado, educado na cultura egípcia, com os deuses lá do Egito. Então Moisés, desde pequeno, foi criado nessa cultura pagã, idólatra. Podemos deduzir que Moisés tenha ouvido falar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Mas Moisés precisava pessoalmente conhecer a Deus. Ele precisava particularmente ter esse relacionamento com Deus. E percebam que não é Moisés que busca a Deus, é Deus que vem até Moisés. Sempre a iniciativa é de Deus. Deus agora, diante do quadro de opressão, de escravidão em que o seu povo, formado a partir de Abraão, está agora no Egito como escravo, depois de 400 anos, Deus ouve o clamor e, por causa da aliança que Deus tinha com esse povo, Deus vem em favor deste povo. O que a gente vai aprender com o chamado de Moisés é de que Deus, ele não precisa da nossa ajuda, da nossa colaboração. Deus é autossuficiente, Deus é soberano, Deus é onipotente. Mas ele resolveu nos chamar, nos escolher para sermos seus cooperadores, cooperadores na sua obra. E essa vocação no Novo Testamento, ela não é mais apenas ao sacerdote, ao profeta, mas esse chamado e essa missão, ela é dada a todo aquele que é discípulo de Jesus. A ordem de ir pelo mundo anunciar essas boas novas é uma ordem dada a todos, indistintamente. Moisés é escolhido por Deus, chamado por Deus para uma missão impossível na perspectiva humana. Diante do Império Egípcio, a 18ª dinastia, um império enorme, poderoso, e Deus chama então Moisés, já com 80 anos, para que Moisés liderasse o seu povo na saída, na libertação da escravidão do Egito. A gente vai aprender aqui, meus irmãos, que quando Deus escolhe e chama alguém para o serviço, a palavra ministério significa serviço, é ser servo. Então Moisés aqui é escolhido por Deus para ser um servo de Deus, a serviço de Deus, para libertar o povo da escravidão do Egito. Moisés aqui, claro, ele vai tipificar a pessoa de Jesus. Essa libertação que Deus vai operar por meio de Moisés vai tipificar, claro, a libertação operada por Cristo na cruz do Calvário, que também nos vai libertar da escravidão do pecado, do poder das trevas. O sacrifício de Jesus por nós vai nos tirar, né? Nos libertar de um império das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho da Luz, que é Jesus Cristo. Então vamos ler aí, meus irmãos, então, esse texto de Êxodo 3, que vai revelar que Deus é o Senhor da história. Vai revelar a Faraó, aos egípcios, aos israelitas e a Moisés de que Ele, Deus, é o Senhor da história. É Ele quem comanda a sua história para que o seu plano redentivo se cumpra e se realize. Capítulo 2, a semana passada vocês aprenderam aí, então, como Moisés, em que contexto Moisés nasceu, como ele foi preservado, né, da artimanha de Faraó de matar os meninos, como ele vai ser levado para casa da filha de Faraó, ser criado, educado naquela cultura. E Moisés, com 40 anos, então foge para o deserto. Lá ele passa mais 40 anos apacentando um rebanho. E é nesse contexto de deserto, de solidão, que Deus vai, então, à busca de Moisés. Vai buscar Moisés para que ele venha e seja um instrumento nas mãos de Deus para libertar o seu povo. A gente poderia até imaginar a cena, meus irmãos, é quando Deus está falando a Moisés, Moisés ouvindo Deus falar de que Deus iria libertar o povo das mãos de Faraó, que Deus iria operar prodígios ali para libertar o seu povo. Eu imagino Moisés ouvindo e dizendo, muito bem, Deus, é isso mesmo. Mas a partir do momento que Deus diz, é você que vai liderar essa libertação. Eu imagino, nesta hora, Moisés, e o texto vai dizer que Moisés toma um grande susto diante da grande responsabilidade que era conduzir o povo de Deus, fazer a obra de Deus. Mas vamos lá para o texto. Diz que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Para um pouquinho aqui. O ambiente que Moisés vivia e trabalhava, qual era o ambiente? Era um paraíso, era um deserto, não é isso? Era um ambiente que ele estava acostumado. E naquela região não era incomum gravetos, né, pegar fogo por causa da temperatura. Então Moisés via isso constantemente ali no deserto, né, se auto-inflamar aquele pequeno arbusto e pegar fogo por causa da temperatura altíssima naquela região. Então Moisés está num ambiente desértico, sozinho, inóspito, acostumado a ver muitas coisas. E Deus então vai se revelar a Moisés de uma forma que vai chamar a atenção de Moisés. Como é que ele poderia chamar a atenção de Moisés? Um arbusto pegando fogo ele já tinha visto, mas ele vai ver algo diferente. Aquele arbusto vai estar em meio a chamas, mas ele não vai se consumir. Moisés, então, Deus chama a atenção de Moisés e ele para naquele momento. Um detalhezinho importante, Horebe, Um estudioso diz que é o mesmo nome para Monte Sião, Monte de Deus. É ali que Deus vai se revelar e aparecer a Moisés. Versículo 2, nós temos o registro de que é um anjo que aparece a Moisés numa chama de fogo, no meio de uma sarça. A sarça estava em chamas e no meio da sarça havia o anjo do Senhor. Moisés olhou, diz o texto, e eis que a sarça ardia no fogo, porém a sarça não se consumia. Aí estava o aspecto sobrenatural que vai chamar a atenção de Moisés, faz com que ele pare ali, e é isto que vai despertar a curiosidade de Moisés. Não é isso que o texto diz? Ele diz: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima, ele pergunta, né? Então Moisés, ele vai até a sarça, despertado pela sua curiosidade. Aquele fogo estava lá, havia a sarça, mas a sarça não se consumia. Por que que o anjo ele aparece em meio ou numa chama de fogo? Qual é o sentido de fogo na Bíblia? O que o fogo representa de Deus na Bíblia? Fogo, o que é que representa? Quais são as características que podemos ressaltar a partir da ideia de fogo, as características ou atributos de Deus? O que é que fogo representa na Bíblia? Fogo, em primeiro lugar, ele representa santidade, porque esse fogo, ele é um fogo purificador. No Monte Sinai, mais adiante, que nós vamos chegar lá depois, há fogo, trovões, relâmpagos, quando Deus revela sua palavra, revela a sua lei. E é por esta lei que o povo deveria andar. O fogo, portanto, ele representa nesse aspecto purificação, santidade. Mas também existe outro aspecto do fogo relacionado a Deus, que é o fogo destruidor. Sodoma e Gomorra foram destruídos pelo fogo. Não é o fogo purificador, mas é o fogo destruidor. Então, aqui no aspecto dessa revelação a Moisés, este fogo ele representa tanto o fogo consumidor, destruidor, quanto o fogo purificador, porque é Deus que está se revelando a Moisés. Mas adianta a gente vai perceber que é mais voltado para ao ser de Deus. E isso vai gerar em Moisés temor. Lembrem-se que Moisés, até então, ele não conhecia Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Mas se você puder abrir sua Bíblia lá em Atos, capítulo 7, a gente vai ver que as palavras de Estevão, no seu discurso a respeito de Moisés, vai revelar que Moisés, ele se torna amigo de Deus. Ele falava, Deus falava a Moisés como quem fala a um amigo. Deus não escondia nada de Moisés. Moisés, então, com essa intimidade com Deus, que não acontece, né, repentinamente, mas paulatinamente, Deus vai se revelando a Moisés, e na caminhada com Deus, Moisés vai conhecendo a Deus. Veja aí no livro de Atos, capítulo 30, o mesmo relato aqui de Êxodo, mas Estevão usa algumas palavras diferentes. Veja o versículo 35. Versículo 35. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. Veja, Moisés inicia a sua caminhada recebendo esta visão da sarça em chamas que não se consumia. Deus se revelando a Moisés. Moisés ainda não conhecia plenamente, intimamente a Deus. Mas vejam que mais adiante, na caminhada de Moisés com Deus, ele vai dizer: Deus vai levantar um profeta no meio dos irmãos, igual a mim. Ele está apontando para Jesus. A necessidade de conhecer a Deus para o serviço de Deus. Não é incomum, meus irmãos, nós, às vezes, acharmos que podemos, né, e às vezes fazemos isso, servimos a Deus, prestamos serviço a Deus sem conhecer a Deus. Moisés é chamado por Deus, mas a partir aqui do capítulo 3, Moisés começa a ter uma intimidade com Deus. Deus começa a se revelar a Moisés tão intimamente que é como se fosse um amigo falando para o outro das suas intenções. Isso chama atenção para cargos, funções, né, que nós assumimos na igreja. Queremos servir a Deus, queremos fazer o melhor para Deus, mas, no entanto, não nos aprofundamos no conhecimento de Deus, ficamos apenas no serviço a Deus e não estreitamos esse relacionamento com Deus, não buscamos a presença e a face de Deus. Vamos lá para o texto, então, de Êxodo 3, novamente. Diz que o anjo do Senhor apareceu a Moisés, literalmente, mensageiro do Senhor. Há alguns estudiosos, uma corrente que diz que esse anjo do Senhor seria o próprio Jesus. Em alguns momentos do Antigo Testamento, em que Deus envia o anjo, seu anjo, está se referindo à própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tanto que no diálogo, né, de Moisés ali com o anjo, Moisés fala ao anjo, e quem responde é o próprio Deus, num relato aqui escrito pelo próprio Moisés. Então, fogo vai representar santidade ou destruição. Fogo consumidor é o que o autor aos Hebreus diz, né? Devemos temer, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Esse aspecto do temor de Deus, que a gente vai encontrar aqui em Moisés, e vai encontrar no Antigo Testamento por inteiro, mas em Isaías capítulo 6, né, o temor do Senhor. O judeu, quando ele tinha esse tipo de revelação e de visão, ele caía com o rosto em terra, cobrindo seus olhos, para que ele não visse o Senhor, porque se ele visse o Senhor, ele morreria. Então havia temor por parte dos servos de Deus. Versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Algumas coisas aqui para a gente aprender. Primeira coisa, quando Deus fala com Moisés, quando diz assim, e o Senhor falou a Moisés, e o outro texto quando diz do Senhor, a palavra Senhor aqui, em alguns versículos, ela está aí em maiúsculo, né? Caixa alta. Quando ela está assim, no Antigo Testamento, aponta e fala de Iavé, é o Deus do pacto. Então, o anjo do Deus do pacto se revelou a Moisés. Vendo o Senhor, Iavé, o Deus do pacto, que ele se voltava para ver, aí aparece a palavra agora, não é Senhor. Qual a palavra que aparece? Deus. A palavra aqui não é mais Iavé, a palavra é Elohim. É a mesma palavra de Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus, os céus e a terra. Porque a palavra Elohim é um plural que significa deuses. Porque para Moisés, quando falava de Deus, ele entendia como os deuses do Egito, deuses. Ele não entendia ainda o aspecto pessoal de Iavé. Ele não tinha tido ainda uma experiência com Iavé, o Deus do pacto. Por isso que aparece a palavra Deus e não Senhor. Porque ele entende assim, né? Deus, Elohim, do meio da sarça o chamou. Veja que o Senhor Iavé viu que Moisés se voltava para a chama, para a sarça. Mas quem fala, porque aí Moisés agora está ouvindo, é Deus, Elohim. Porque na mente dele, ele não sabe Iavé, o Deus do pacto. É Elohim, é o Deus criador, é o deuses. Ele não tem definido na sua mente o único Deus de Israel. Então esse Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus, Elohim, continuou dizendo. O que foi que Deus disse para ele? Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Três coisas, né, que Deus, aqui nesse texto, nesse versículo, que nós podemos perceber. A primeira coisa é que Deus alerta Moisés, não te chegues para cá, não se aproxime. Lá no Monte Sinai, Deus vai dizer a mesma coisa a Moisés, para que Moisés diga ao povo que não se aproxime do monte, porque eles vão morrer. Tanto que o sumo sacerdote, quando entrava lá para uma vez ao ano no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, ele tinha que se santificar, ele tinha que se preparar, porque senão ele morria na presença de Deus. Então, a primeira coisa que Deus, não te chegues para cá. Não se aproxime, Moisés, porque Moisés ia morrer. A outra coisa que ele diz, tira as sandálias dos pés, porque Moisés precisava tirar as sandálias dos pés. Existem algumas teorias, né? Uma fala de que porque as sandálias daquela época eram utilizadas, né? Restos de animais, pele de animais, e Deus é santo e não poderia se aproximar dele com pele de animal ou resto de animal. Outra diz que essas sandálias estavam sujas, né? No dia a dia, de caminhar, e ele não podia se aproximar de Deus imundo. Mas há uma outra teoria, essa é muito interessante, que fala do aspecto que uma prática da época dos escravos, né? O escravo não usava sandália. Ele não usava sandália. Mas por que isso? Porque se alguém estivesse sem sandália, dava a entender que ele era escravo de alguém. Existia alguém superior a ele. Você sabia que a vestimenta do sacerdote, do sumo sacerdote, é dada ali em Levítico, em número, todas as peças, né? E aqui em Êxodo também, todas as peças do vestuário do sacerdote, menos sandália. Não fala sandália. A entender que ele entrava lá no templo sem sandália. Por que isso? Era uma prática corrente da época. O escravo não usava sandália. Deus está chamando aqui Moisés de escravo? Não. Deus está dizendo a Moisés que só existe um Senhor, que é Deus. Nesse ato simbólico de tirar a sandália, ele estava dizendo que ele não era o dono, ele não era o Senhor, mas Deus é o Senhor. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aonde Deus se faz presente, aonde Deus se manifesta, o lugar se torna santo. No Novo Testamento nós temos um episódio interessante, né, que é a transfiguração de Jesus, o monte da transfiguração. Ali quem está com Jesus? Pedro, Tiago e João. Eles sobem no monte e Jesus ali fica transfigurado diante deles, aparece Moisés, aparece Elias, daqui a pouco a fumaça. E quando eles olham, não tem mais Elias, não tem mais Moisés, apenas Jesus. Aquele monte em que Jesus foi transfigurado era um monte usado para ritos pagãos. Mas naquele momento que Jesus está ali com seus discípulos, aquele lugar se torna lugar santo. Por isso que Deus diz a Moisés, porque o lugar, a terra que você está vindo é terra santa. Então a gente hoje quando ouve falar, né, de Israel, as viagens para Israel, na verdade aquela terra não há diferença nenhuma de outra terra no planeta, né? Ela se tornou especial quando Jesus estava ali, mas hoje é normal, é igual a qualquer, não existe uma pedra ali em Israel que seja diferente de outra pedra, de outro lugar no planeta. Não. Onde Deus se manifesta, se torna santo. Por exemplo, esse templo aqui, a igreja do Senhor se reúne aqui. Deus se faz presente. Mas quando termina o culto e vamos para as nossas casas, Deus não fica aqui preso, porque Deus habita em nós. O templo pode ser destruído. Nós podemos nos reunir debaixo de uma árvore. Ali se torna um lugar santo, porque o povo de Deus, no qual Deus habita, está ali. Por isso que Deus diz a Moisés, não se aproxima, tira as sandálias dos pés, porque a terra que você está é terra santa. Porque Deus estava se manifestando exatamente naquele lugar. Versículo 6, vou pedir a Erivaldo que leia. Veja, agora Deus começa a falar, a se revelar a Moisés a respeito de quem ele é, a identidade dele. Quem é esse Deus? Então ele diz para Moisés, aí Moisés deve ter lembrado de alguma história que ele ouviu, né? O povo chegou ali no Egito, já se passaram 400 anos, havia a tradição oral, né, passada de pai para filho, de avô para neto, de como eles chegaram ali no Egito. Se há uma coisa que o judeu preserva é a identidade, saber quem eles são. E quando Deus se identifica com o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aqui, até então, Moisés não tem esse temor todo, porque ele não conseguiu ainda ligar as informações. Mas quando Deus se identifica com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaac, com o Deus de Jacó, aí ele começou a entender quem era aquele Deus que estava falando com ele. Ele temeu olhar para Deus. Naquele momento ele não olha mais, porque ele sabe o Deus que está se revelando a ele. Então Deus começa a se revelar. Veja que Deus, ele começa a se revelar a Moisés, se identificando como Deus da aliança, que fizera com quem? Com Abraão, com Isaac e com Jacó. É o Deus da promessa. Eu imagino agora Moisés lembrando do que Deus falou a Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis, do que Deus falou a Abraão lá no capítulo 15 de Gênesis, as promessas que foram reiteradas a Isaac e a Jacó. Que promessas foram essas? Vou fazer você uma grande nação. Quantos chegaram no Egito? Quantos chegaram? Quantos judeus chegaram? Quantos israelitas? 70, cerca de 70. Quantos agora aqui na época de Moisés? Quase 2 milhões. Imagino a mente de Moisés lembrando daquelas promessas que deu, que ele ouviu falar das promessas de Deus a Abraão. Qual foi a outra promessa que Deus fez a Abraão? Em Gênesis 12, 15. Eu vou te dar uma terra. A terra de Canaã. Eu lembro agora Moisés ali, pensando e lembrando dessa tradição oral que ele recebeu, essas informações, e Moisés pensando agora, peraí, esse povo que está aqui é o povo que Deus prometeu a Abraão, mas a terra não é essa, a condição que o povo está agora não é a mesma ou não é que Deus prometeu a Abraão, não é essa terra, é outra terra. Eu imagino Moisés pensando isso na sua mente. Veja versículos 7, 8 e 9. Deus fundamenta agora o porquê dele estar se revelando a Moisés. Ele se identificou, eu sou o Deus do pacto, Deus da aliança. Por que que eu vim falar com você? O que que ele veio falar com Moisés? Por que que ele buscou aquele homem idoso de 80 anos lá no deserto? Aí ele vai dizer: disse ainda o Senhor, aqui é Iavé, o Deus do pacto, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores ou exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazerem subir daquela terra há uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Eu imagino Moisés agora pensando, muito bem, Deus, é isso mesmo, a promessa que o Senhor fez. Mas não é só isso, não. Deus está revelando a Moisés, e Moisés é que escreveu este livro do Êxodo para aqueles que saíram do Egito, está aqui enfatizando, Deus está enfatizando um aspecto muito, muito importante. É que Deus não é alheio, Deus não é insensível ao nosso sofrimento. Ao nosso sofrimento. Jesus, como sumo sacerdote, ele sabe o que é padecer. Homem de dores. Ou seja, Deus está mostrando a Moisés que durante todo esse tempo, Deus não se esquecera do seu povo. Deus não havia abandonado o seu povo. Mas no tempo de Deus, agora há uma nação. Veja, a gente pensar assim, por que que Deus permitiu que esse povo, o povo dele, ficasse ali no Egito durante 400 anos? Ele precisava formar a nação de Israel. Você já imaginou, eles ficaram na terra de Gósen, né, ali no Alto Egito, terra fértil, ficaram ali. Você já imaginou, se eles não estivessem no Egito, eles tinham se espalhado. Mas eles foram para o Egito, ficaram no Egito 400 anos, até formar uma nação de quase 2 milhões de pessoas. Agora chegou o tempo de Deus libertar esse povo e conduzir esse povo para a terra de Canaã. Lembre-se que a ênfase não é apenas a libertação, não é apenas sair do Egito, mas é ir para Canaã. Deus não apenas liberta o povo para sair do Egito, mas ele liberta o povo para sair e ir para Canaã. havia uma jornada. Deus nos libertou do império das trevas, do mundo, não apenas para nos tirar deste mundo, mas para nos conduzir à nova Jerusalém Celestial. Estamos em uma caminhada, numa peregrinação, até chegar à nova Jerusalém Celestial. Vi a aflição, olha só, Deus viu e Deus ouviu, não é isso que está no verso 7? Que maravilha, né? Deus se revelando como Deus de compaixão. Deus viu e Deus ouviu e Deus conheceu. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos do Egito e para fazê-lo subir. Então não é só tirar do Egito, não é só sair do Egito, mas fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. E ele coloca então os povos que habitavam ali na terra de Canaã, os cananeus, os heteus, amorreus e assim por diante. Imagina agora Moisés ouvindo isso de Deus. É aquela terra. E Deus então cita os povos. E Moisés sabia desses povos que habitavam ali em Canaã. Eu imagino a mente de Moisés agora, como é que Deus iria fazer isso? Primeiro, como é que Deus iria libertar o povo da escravidão do Egito? Segundo, como é que Deus, além de libertar o povo, ia fazer com que o povo tomasse posse daquela terra? Imagina, é por isso que ele pode dizer que é missão impossível, né? Na perspectiva humana. Mas os propósitos, os desígnios de Deus não são, não podem ser frustrados. Deus levanta um ancião de 80 anos para confrontar Faraó, para libertar o povo do Egito. Logo na saída, eles se deparam, a gente vai ver isso, o Mar Vermelho. Deus abre o Mar Vermelho. Vão caminhar quantos anos no deserto? Quantos anos no deserto? Mais 40 anos. Não vai faltar água, não vai faltar comida, não vai faltar proteção. Deus cuida do seu povo até chegar à terra. Terra boa, ampla, que emana leite e mel. No verso 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Aí agora vem, né? Até aqui, Moisés estava alegre. Deus, até que fim, vai libertar seu povo. Deus vai vir nos socorrer. Mas no versículo 10, não é verdade? O que é que diz o versículo 10? Vem agora e eu te enviarei. Ou seja, Deus, Moisés, você é que vai conduzir essa libertação. Você é que vai liderar essa libertação. Vocês lembram lá no capítulo 2? Como Moisés vai ser usado por Deus e quando ele, na sua própria capacidade, vai querer libertar o povo da opressão dos egípcios. Mas Deus diz, Moisés, não é assim. Moisés precisa passar 40 anos, passou 40 no Egito, casa de Faraó, agora vai passar 40 anos no deserto. Agora Moisés está mais calmo, está mais humilde, né? Quando Deus chama ele, ele diz, não, peraí, né? Ele vai dar, então, várias desculpas de que Deus chamasse outro. Chama outro, menos a mim. Vem agora e eu te enviarei a Faraó. Moisés estava sendo chamado por Deus, vem, para ser enviado por Deus. A mesma palavra aqui, ela é correlata de apóstolo, né? Em certo sentido, todos nós somos apóstolos. Não no sentido de Paulo, de Pedro, mas no sentido de ser enviado. A palavra apóstolo significa enviado. É aquele que é enviado com a missão. Então Moisés é chamado e diz, eu te enviarei, você vai lá em meu nome. Veja a responsabilidade. grande responsabilidade, porque Moisés agora entende que a obra de Deus, ela não funciona quando nós fazemos confiando na nossa própria capacidade. E a gente vai ver que ela funciona, ela traz resultado e frutos quando nós confiamos e dependemos do Senhor. Para a gente finalizar aqui, Deus chama Moisés e diz: eu vou te enviar, Moisés, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vem, eu te enviarei para que você tire o meu povo lá do Egito. Versículo 11, Moisés disse a Deus. O que é que Moisés disse a Deus? Veja, então disse Moisés a quem? Não é a palavra Senhor, é a palavra Deus, é Elohim, né? É plural. Ele diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Senhor? Um velho de 80 anos, pastor aqui de ovelha. Acho interessante, meus irmãos, que quando nós reconhecemos a nossa falta de capacidade, quando nós reconhecemos que não podemos fazer a obra de Deus, não somos dignos, aí que Deus usa para a glória do seu nome. Coisa terrível é a gente querer fazer a obra de Deus na nossa própria força e capacidade e não depender de Deus. Mas uma coisa boa que Deus vai dizer a Moisés no verso 12. Deus lhe respondeu. Foi o que Deus disse, leia comigo: eu serei contigo. Eu serei contigo. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita, meus irmãos. Tem uma frase interessante, né? Que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles a quem Ele chama. Coisa linda, né? Talvez você esteja na autossuficiência. Eu posso. Coitado. Deus olha para ele assim: você é um coitado. Mas quando você se humilha, né, se acha indigno, incapacitado, Deus, então, eu vou te capacitar a fazer a minha obra. Qual a palavra que Deus diz aqui a Moisés? Eu serei contigo. A presença de Deus é imprescindível para um bom êxito no serviço de Deus. Meus irmãos, nós podemos querer servir a Deus e às vezes servimos na nossa própria astúcia, sabe? Aí nós olhamos assim, não precisa nem de Deus, porque a gente sabe fazer tudo. A gente nem precisa depender de Deus. Mas Deus disse para Moisés: eu serei contigo. A gente não pode esquecer disso. Deus está com aquele a quem Ele chama. E a quem Ele chama, Ele capacita. Ele não chama os capacitados, mas capacita aqueles a quem Ele chama. E finalmente Ele diz: e este será o sinal de que te enviei. Qual seria o sinal? Leia aí. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Lá para o versículo 1. No monte Horebe. Não sei se você lembra, a gente vai ver isso aí mais adiante. Quando Moisés chega diante de Faraó, o que é que ele diz a Faraó? Deixa meu povo, povo de Deus, ir para cultuar o Senhor. Veja que o alvo da libertação qual é? Cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor. Qual é o alvo do evangelismo? Quando a gente prega, o pecador, ele é libertado do pecado, ele é livre para quê? Para adorar. Então, o alvo do evangelismo, o alvo de missões, é a adoração a Deus, é a glória de Deus. Percebem? Então, quando eles fossem adorar, Deus está dizendo aqui a Moisés: e este vai ser o sinal, Moisés, de que eu te enviei. Quando chegarem aqui no Monte Horebe e me adorarem, aí você vai ver que eu enviei você. Ou seja, quando tudo acontecer, as pragas, o Mar Vermelho, a saída lá do Egito, quando eles estiverem adorando aqui, você vai ver que eu te enviei. Fui eu quem te enviei. Servireis a Deus neste monte. Versículo 13 ao versículo 21, a gente vai, 22, a gente vai ver na próxima quinta-feira, né, quando Deus se identifica mais uma vez. Veja, ele revelou a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó. Mas aqui no versículo 13, Moisés mais uma vez vai dizer: Senhor, precisa apresentar o Senhor ao povo. O povo vai perguntar: tu vem em nome de quem? Em autoridade de quem? E aí Deus mais uma vez se revela a Moisés. Moisés vai conhecendo mais ao Senhor. Amém? Que a gente possa se dispor ao chamado de Deus para o serviço na casa de Deus, no reino de Deus, para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.